mundo.
Este mês foi apresentada a lista das mulheres que mais influência exerceram até aos dias de hoje. Vale o que vale, até porque foi uma lista feita através de votação de leitores de uma revista, a BBC History. Já agora no primeiro lugar ficou Madame Curie, que foi duas vezes vencedora dos prémios Nobel da Física e da Química. E isto levou-nos aqui na Renascença a uma questão. Quais teriam sido as mulheres mais influentes da história de Portugal? E a primeira pessoa em que nos... Enfim, nós pensamos todos em ti, Isabel. Pensamos
Também.
Logo
que
na
bom.
Isabel Stilwell.
Olá,
olá, olá. Que é totalmente versada nas mulheres que regeram Portugal, ora como rainhas mesmo, ora como rainhas a acompanharem os seus maridos. Isabel, há muitas leitoras tuas aqui dentro e leitores da Renascença que te estão a ouvir, como muitos ouvintes com certeza, e nós fizemos-te precisamente essa pergunta: quais para ti foram as mulheres mais influentes da história de Portugal?
Eu tenho sou parcial, porque são obviamente entre aspas minhas rainhas. Uhum. A minha escolha foi entre as minhas rainhas. Claro que temos, eu acho que Dona Filipa de Lencastre provavelmente terá sido, pelo menos o título do livro é Rainha que Mudou uhum. Portugal.
Olha, antes de passarmos, eu antes de mais gostava que me dissesses a lista, tu escolheste seis.
Escolhi seis.
E depois vamos falando de cada uma delas. O que é que
Pronto,
achas? Então
bem.
Começamos pela Dona Filipa de Lencastre. Mais.
Depois, a seguir, falei da Isabel de Borgonha, que é a única filha da Ingrid, a única rapariga da Ingrid da geração e que os portugueses conhecem. Acho eu própria conhecia muito mal, mas foi duquesa de Borgonha, foi uma das mulheres mais poderosas da Europa de então. Depois também falámos de Isabel de Aragão, que é a nossa única rainha santa. Também de Dona Maria II, que é de facto a segunda rainha de Portugal e que foi rainha aos 7 anos, e é ali num período muito importante, no fim, depois de invasões francesas, depois a guerra civil entre os irmãos, portanto é uma rainha muito, muito importante. E falámos também da rainha Dona Amélia, porque foi a última rainha de Portugal mais próxima de nós e que fez coisas das quais nós ainda hoje usufruímos.
E temos mais uma que foi a mãe do Afonso Henrique.
E obviamente, eu não resisti a falar de Dona uhum. Teresa, que na prática se intitulava Rainha Filha de Rei, embora não seja rainha nos livros da história de Portugal, mas foi, no fundo, determinante para
a história de Portugal. Sobretudo
Portugal.
Pelo nome do filho, não é? Do Afonso Henrique.
Do Afonso Henrique, sim. Depois, temos sempre aquela ideia que Portugal começou com uma discussão entre a mãe e o filho, não foi bem assim, mas de qualquer maneira é uma mulher muito importante e muito curiosa.
Bom, antes de começar, as mulheres, na verdade, Isabel, só serviam para legitimar coroas, não é? Muitas vezes.
Muitas vezes, não vamos ter ilusão nenhuma, que eu acho que estas são as mulheres que, dentro do papel muito apertadinho que as deixavam ter, elas potenciaram-no ao máximo, porque estas mulheres eram basicamente peões na diplomacia, eram casados. Cada vez que nos aproximamos mais do século XX, obviamente, que começam a ter cada vez mais poder próprio, mas se falarmos de Isabel de Aragão, de Filipa de Lencastre, as decisões das vidas delas mais importantes são tomadas ou pelos pais ou pelos maridos, ou depois pelos filhos.
Uhum. E como rainhas mesmo, ou seja, não esposas de reis, temos duas só.
Como, temos duas, temos Dona Maria I uhum. e Dona Maria II.
Uhum.
E de facto, mas temos mulheres que foram regentes,
uhum.
que foram regentes em alturas que os maridos não reinavam, mas também temos, por exemplo, Isabel de Aragão, que é fundamental para o rei Dom Dinis na estratégia diplomática, nomeadamente internacional, porque estes casamentos depois permitiam relações de parentesco, nomeadamente a nossa Rainha Santa com Aragão, e que fizeram com que o Dom Dinis fosse um árbitro. Acho que se calhar nunca aconteceu, nem antes nem depois na história. Ele foi um árbitro internacional na Península Ibérica, de contendas entre Castela, Aragão, Leão. Portanto, elas acabavam por ajudar a eles um palco que eles muitas vezes não não teriam sem elas.
Sem elas, claro. Então vamos começar pela primeira que falaste, pela Filipa de Lencastre, que é nada mais, nada menos do que mãe da ínclita geração. Foi um nome, não é? Criado
nome de, por Camões, muito
nos
tempo
Lusíadas, de, sim.
Depois, para classificar estes filhos, todos eles estão talentosos. Mas a Filipa de Lencastre tem uma, diz-nos muito desta época. Ela só casa com 28 anos. Normalmente estas princesas casavam com 12, 13, à volta disso. E depois engravidavam uma, duas, três, cinco vezes e provavelmente não tinham muita oportunidade nem de acompanhar os maridos fora, nem de se cultivarem. Filipa de Lencastre, ao ficar quase para tia nos tempos da época, teve a sorte de ficar na corte inglesa, onde pôde estudar, onde pôde ouvir todos os cientistas da época a conversar, os artistas, os arquitetos, ou seja, ela depois vai se tornar não só mãe a partir dos 28 anos, por aí adiante até aos 40 e tal, com tantos filhos, como vai simultaneamente educá-los com uma fasquia muito mais alta do que provavelmente teria havido até aí.
Mas o que é curioso é que a filha dela ainda tem filhos mais tarde. Casa mais
a filha
tarde,
delas
não é?
Ainda casa mais tarde.
Sim, aos 30 e tal.
A filha dela, no fundo, a mãe morre quando ela tem 18 anos. Ela fica, no fundo, a única mulher da casa, porque Dom João I não volta a casar e os irmãos também só há um e os outros também permanecem solteiros já durante muitos anos. E ela acaba por só aceitar um convite de casamento do Duque de Borgonha já com 30 e poucos anos.
Mas
essa não teve tantos filhos.
Mas voltemos à Filipa de Lencastre, até porque ela veio de Inglaterra.
Ela veio de Inglaterra.
E como é que se adapta a Portugal?
Ela veio de Inglaterra, ainda por cima, na bagagem, por assim dizer, de John of Gaunt, de João de Gante, que era o pai dela, que era um homem, não era rei, mas era quase rei, porque o sobrinho que era rei era muito mais novo. E ela vem, ela e a irmã, e é Dom João I que acaba por escolher entre uma e outra.
Ah, vêm as duas à escolha.
Vêm as duas à escolha. E portanto ela terá ficado ansiosamente até o último momento a perceber se sim, se não, seria ela a escolhida. E foi, e eu acho que ela se adaptou. Nós sabemos, por exemplo, que ela, uma das coisas que fez foi imediatamente os homens estavam numas salas e tinham refeições numas salas e as mulheres nas outras. Uma das coisas que ela fez foi juntá-los nas refeições, por exemplo, etc. Uhum. E trouxe, eu acho que a adaptação não deve ter sido nada fácil, mas a verdade é que eu acho que eles foram dos poucos, se calhar, casais realmente felizes. Dom João I tinha dois filhos antes do casamento com ela, mas nunca é conhecido por não ter nenhum outro filho bastardo durante este casamento longo.
Ou seja, aparentemente fiel à sua rainha.
Bom,
e foi precisamente num verão como este, muito quente, que ela morre de peste.
Sim, ela morre quando os filhos e o marido estão para partir para Ceuta, e esta é a nossa primeira, portanto temos que ver o infante Dom Henrique, que nós todos conhecemos, dos descobrimentos, a partir para Ceuta, uns dias depois da mãe ter morrido, porque a mãe insistiu que, apesar da morte dela pela peste, não deixassem de fazer esta conquista de Ceuta, que no fundo é a primeira deste avanço para a África.
Falamos de rainhas portuguesas, aliás, falamos das mulheres mais influentes da monarquia nacional. Vamos falar agora da nossa única rainha santa, que é a Isabel de Aragão.
Sim, que nós normalmente nem dizemos o Aragão.
Pois não, é a rainha santa.
Eu fiz
não é
muita questão, sim, em que ela fosse Isabel de Aragão no meu livro, porque eu acho que os santos não nascem santos. E portanto ela nasceu Isabel de Aragão.
Mas porquê que ela é canonizada? Porquê que ela se torna esta figura santa?
Ela é canonizada, ela de facto, só pelos, sobretudo pelos milagres que fez depois de morte. Mas que ela era uma rainha extraordinária, mesmo na época reconhecida pelo seu trabalho, não só. Muitas vezes nós pensamos que é esta coisa de ir dar aos pobres na rua e visitar os leprosos. Não. A Isabel de Aragão fundou instituições de apoio a crianças, de apoio a mulheres, de apoio a doentes. E portanto, era uma mulher com um carisma extraordinário.
E depois tem um milagre, que é o conhecido Milagre das Rosas.
É o Milagre
Queres
das Rosas.
Queres contar, Isabel?
Eu quero contar, mas é assim, o Milagre das Rosas, eu tenho as minhas dúvidas.
Há
Eu
de que tenha
sei que
acontecido, ou
tenho.
que tenha sido assim uma.
Que tenha sido exatamente assim, não foi com certeza, e
Sim.
também porque mesmo o livro, nós temos uma grande sorte com a Isabel de Aragão, que é que temos uma biografia feita sobre ela quase contemporânea. E de facto não fala de milagres em vida, só fala depois da morte.
Mas só para contextualizar, quem nos está a ouvir tem a ver com ela ter ido dar pão aos pobres?
O Milagre das
Sim.
Rosas, acho que todos conhecemos, vai variando, mas a questão é que ela é chamada Isabel em homenagem à sua tia-avó Isabel da Hungria, que fez o Milagre das Rosas
Ah, e então
e
ela
que
se
foi
calhar herdou esta
canonizada.
história.
Portanto, ela se calhar herdou a história, embora eu acho que isto simbolizasse, no fundo, o facto dela ser generosa. Mas o Dom Dinis faz de mal da fita
Nesta história, sim,
nesta
neste.
história. E na realidade, o Dom Dinis, embora fosse muito infiel e tivesse muitas relações e com certeza tivesse feito sofrer muito por isso, foi sempre muito generoso em termos económicos com ela. Não fazia muito sentido que ele desse constantemente mais terras e mais dinheiro quando ele sabia que ela o ia utilizar com os pobres e depois aparecesse no Milagre das Rosas a dizer: onde é que tu vais,
Devolve lá isso.
devolve lá isso.
Falamos com Isabel Stilwell, bastante conhecida, escritora de vários livros acerca de, entre outras coisas, as rainhas portuguesas. Já cá voltamos, até porque vamos falar já a seguir, Isabel, da nossa rainha, a boa mãe, a educadora, e pronto, e é isto. E a rainha que se tornou precisamente rainha aos 7 anos de idade. Como é que é possível com 7 anos, não
Com
é?
7 anos.
Já vamos falar dela. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Então, temos uma menina que vive no Brasil até aos 7 anos, à altura em que é enviada para reinar em Portugal. E falamos de Dona Maria II.
Sim, o pai dela é o Dom Pedro I do Brasil. Entretanto, o Dom João VI morre em Portugal, é preciso ocupar o trono. Dom Pedro dá o grito do Ipiranga, diz que não vem para Portugal e delega, no fundo, abdica na sua filha Dona Maria, que tinha na altura 7 anos. Ela depois ainda espera ali um compasso de espera, mas aos 9 ele decide mandá-la com a ideia de que ela casaria com o seu tio Dom Miguel. Simplesmente ela, coitadinha, mete-se num barco,
Mas como é
a
que é
mãe
possível?
dela já tinha morrido, mas mandam-na, e quando chega a Gibraltar descobre que Dom Miguel tinha usurpado o trono, o tio, e que, portanto, ela não vinha para
Mas
Portugal.
como é que era uma mulher com 7 anos?
Com
É que meu
nove,
filho tem 9, eu não o
sim.
imagino a reinar nem o quarto, quanto mais um país. Como é que isso era possível?
Exatamente, mas a ideia ali era que casasse com Dom Miguel e que Dom Miguel, no fundo, entre os dois, fosse.
Se amanhecem, não é? Sim.
Exatamente, e Dom Miguel, no fundo, fosse o rei e ela fosse de nome. Mas na realidade, ela vai para Londres, o que é muito importante. Ela fica ali guardada em Londres à espera de se perceber o que é que vai acontecer em Portugal. E o que é muito importante é que ela aí vai conhecer a Rainha Vitória, a famosa
Sim.
Rainha Vitória. E esta ligação dos 9, 10 anos, em que mesmo o rei de Inglaterra a manda pintar porque acha muita graça a esta pequenina rainha de Portugal, esta ligação depois vai ser muito importante no futuro. Ela volta outra vez para o Brasil, porque de repente o pai muda de ideias e não sabe, mas finalmente, para abreviar razões, ela acaba por chegar a Portugal com 14 anos, qualquer coisa como isto. E eu acho muita graça porque, Ana, tu dissestes que ela era a boa mãe,
A
a
educadora, chamava-se
educadora, pronto.
educadora, sim.
Ela é de facto uma mãe excelente e eu acho que há aqui uma divisão muito grande, porque ela é uma mãe. O facto de ela ter nascido no Brasil faz toda a diferença. Ela é a primeira rainha europeia que nasce fora da Europa. E ela vem com uma educação e nós percebemos no tratamento dos filhos, o toque, o colo, tudo isso muito diferente.
Tem samba no pé. É
Exatamente,
uma
tem
menina.
samba no pé, tem mesmo. E é muito determinada. Mas isto, o boa mãe e boa educadora, foi o cognome que arranjaram por ser uma mulher. Porque esta mulher adora o poder, ela adora mandar. Ela tenta mandar às vezes é muito desastrada, às vezes de manhã. As cartas dela para a Rainha Vitória são uma coisa de engraçadíssima, porque ela começa uma carta e tu começas a rir no princípio da carta e acabas, porque ela diz: Vitória, como é que estás, querida prima? Olha, manda-me as medidas da cabeça do teu filho para eu tricotar um bonézinho. E depois diz: mas por amor de Deus, tira de cá o embaixador, que eu não gosto nada desse homem. Esse homem está a fazer uma confusão enorme aqui, não sei quantos, não sei quais. Ponto. Olha, também se vires um globo do mundo, o Luís também gosta muito. E as cartas dela são esta mistura desta mulher. Mas, dito isto, ela, o Dom Fernando, do Palácio da Pena, que é o marido, é que vai ser o artista, o cantar ópera, etc. Uhum. E ela vai tentar, por todos os meios, mandar. E eu acho que o cognome da boa mãe e da educadora vem
bem.
Mesmo porque ficava bem a uma mulher ser boa mãe e educadora.
Sim. E falamos de Dona Maria II nesta lista da Isabel Silva das mulheres mais influentes da monarquia portuguesa. E passamos para, se não te importas, já falámos da Isabel de Aragão, já falámos da Filipa de Lencastre. Mas não falamos ainda da filha da Filipa de Lencastre, como deve ser a Isabel Duquesa de Borgonha.
É Duquesa de Borgonha. Sim. Essa é que eu dizia que os portugueses conhecem bastante mal. E eu própria, porque eu fiz o livro sobre a Dona Filipa e depois ela só tinha uma rapariga, mas eu abandonei-a, por assim dizer, aos 18 anos. E depois um dia pensei, mas o que é que lhe aconteceu? Para onde é que ela foi? E na minha ignorância comecei a estudar e a perceber que havia teses de doutoramento, trabalhos feitos sobre Isabel Duquesa de Borgonha. Portanto, ela no fundo levou Portugal a norte. Os outros levaram Portugal para o Infante Dom Henrique, levaram Portugal para a África, para a Índia, abriram esses caminhos, mas na realidade ela abriu para norte. E os descobrimentos só foram, em muitos casos, possíveis por causa do financiamento também da Borgonha. A irmã lá serviu como um braço armado, por assim dizer, do resto da família, numa corte extremamente rica. E só que eles, estas teses de doutoramento, etc., que falam dela, e ela era uma autêntica ministra das Finanças da Europa, não contam muito pouco sobre ela em Portugal. Eu acho que é esta corte que eles quase nem se lembram que ela era portuguesa. Era a Duquesa de Borgonha.
Temos pouquíssimo tempo. Desculpa. Temos um minuto. Não. Temos um minuto e meio para nos falares de Dona Amélia, a última da tua lista.
Dona Amélia é a última da minha lista, é a última rainha de Portugal. Eu acho que é uma mulher muito corajosa. Tem no meio o regicídio, tem no fim o regicídio.
Ela perde toda a gente.
Perde o marido, perde o filho e depois, mais tarde, acaba por perder o outro filho. Mas é uma mulher que via o poder como um dever. E ela dizia uma frase muito engraçada: quando entramos nesta profissão não podemos voltar a sair dela. E ela vê o poder como um serviço. E, portanto, ela vai fazer o Instituto de Socorros a Náufragos, vai ajudar na luta anti-tétano, vai fazer os dispensários onde as crianças e as mães são atendidas. Ou seja, deixa uma marca social muito forte de uma mulher que é capaz de perceber que Portugal estava atrasado e que precisava de apoio social e que, portanto, ela tinha como obrigação fazê-lo.
E é mais próxima de nós também. Nós usufruímos ainda destas coisas todas.
Ainda passamos por estes sítios todos.
E não só, eu usufruí em boas pastelarias dos Açores, nomeadamente da Ilha Terceira, das Donas Amélias.
Donas Amélias, que são os bolinhos dos Açores.
Exatamente, e lá ficou a marca. Muito obrigada, Isabel Silva. Se quiser conhecer mais, obviamente, de todas estas figuras femininas da monarquia portuguesa, leia os livros da Isabel.
Está a ouvir As Tardes da Renascença com a Ana Galvão.